Vamos então ver o atributo, chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem, que é o atributo número 1 do grupo Devoção Ardente. Chamar pelo nome é nós nos dirigirmos ao ser interno do indivíduo. Nós podemos ter um trato externo com as pessoas, porque isto faz parte do jogo tridimensional das forças e das energias. Mas no tratarmos com as pessoas aqui, seria necessário que nós estivéssemos sempre levando em conta que ali existe um ser interno. E aquilo é o nome da pessoa. É levar em conta a essência interna de um ser e não a sua aparência. Então pode haver um trato com a aparência, que é aquilo que é necessário num certo momento. Você colocar uma força em ordem, você destruir alguma coisa que seja um obstáculo para a harmonia. Enfim, tem um trato externo com as coisas que é compulsório. Mas no tratar com as pessoas, é sempre necessário estar chamando pelo nome, estar considerando o verdadeiro indivíduo, estar considerando o plano evolutivo que está por trás daquela situação. Então, nós estamos lidando com uma pessoa e aparentemente estamos lidando só com aquilo. Mas não, você está levando em conta um ser eterno que está ali, fazendo um caminho evolutivo, através de vidas, através de ciclos, através de raças. Isto é chamar alguém pelo nome. Isto é você considerar tudo isto. E aquilo que está se passando é uma migalha, é uma pequena coisa dentro de um plano que você também, embora não possa visualizar inteiro nem todo, você pode ter presente. Então, no tratar com as coisas e no tratar com as pessoas, você ter presente este grande quadro que é a evolução das coisas, que é a evolução daquele indivíduo também. E você, naturalmente, não consegue ver este quadro todo. Se você conseguir ver aquele trecho do quadro, já é suficiente para ali você chamar o indivíduo pelo nome e conduzi-lo à pastagem. Conduzi-lo à pastagem quer dizer ajudá-lo a se manter no âmbito da sua experiência essencial, daquilo que ele tem que experimentar, daquilo que ele tem que aprender. Veja que o atributo diz conduzi-las à pastagem e não ficar guiando o indivíduo. Porque é na pastagem, é no seu campo de experiências, é na sua oportunidade de desenvolvimento que ele vai crescendo. Então, chamar um indivíduo pelo nome, conduzi-lo à pastagem, isto é, ajudá-lo a não se desviar do propósito para a vida dele naquele momento. Isto é muito diferente de estar guiando o indivíduo. Você considera que o indivíduo tem uma guiança interna, que o indivíduo tem uma luz interna. E aquilo é que vai lhe dar o alimento, aquilo é que vai lhe dar a guiança, aquilo é a pastagem dele, é aonde ele se alimenta. Mas você vai ajudá-lo a chegar ali, a chegar naquela situação. E o atributo está falando de ovelhas, porque este nome, este termo, é muito simbólico de uma determinada situação. Aqueles que necessitam ser conduzidos à pastagem são aqueles seres que internamente já estão harmonizados com o propósito maior para a vida deles. E estes seres já estão internamente em harmonia com a parte do plano evolutivo que lhes cabe viver, que lhes cabe desenvolver. Então, se um indivíduo já está harmonizado com este propósito, e se um indivíduo então espontaneamente se coloca a serviço desse propósito e deste plano, então ele é uma ovelha. E são só as ovelhas que necessitam ser conduzidas às pastagens. Porque quem não é ainda ovelha deve chegar lá por conta própria, ou deve estar procurando chegar lá por conta própria e talvez encontre o caminho. Mas as ovelhas são aquelas com as quais você não perde tempo, você não perde energia. Então você, chamando alguém pelo nome, você considerando alguém por dentro, você logo vai perceber se aquilo é uma ovelha, se aquilo está harmonizado com a meta, se aquilo está disposto a cumprir a parte do plano que lhe cabe. Então este precisa ser conduzido, porque ele pode ainda não ter um conhecimento específico daquilo que acontece pelo caminho, porque ele não conhece ainda o caminho. Então no caminho podem acontecer jogos de força, podem acontecer interferências, porque as raças, a criação, não é composta só de ovelhas. Criação é composta também de lobos, é composta de cobras, de serpentes, como vocês sabem. E tudo isto simbolizam forças, tudo isto simbolizam circunstâncias que se armam no campo das forças. E certas circunstâncias que se armam são às vezes fortes demais para uma ovelha que ainda não tem uma certa experiência destas coisas. Mas por estar em harmonia com o propósito e por ter aceito e desejado cumprir um plano, estas ovelhas, que aparentemente ainda são indefesas, necessitam de ser conduzidas para que elas não se dispersem, não percam o sentido de grupo. Ovelhas está no plural. Isto é, aqui tem um sentido de grupo, porque se está trabalhando espiritualmente, se nós estamos lidando com almas, com seres interiores, nós estamos lidando com grupos. Então, as ovelhas não deveriam se dispersar, porque há certas etapas do caminho, há circunstâncias no caminho que necessitam de uma reunião, reunião de ovelhas, que necessitam de uma soma, desta inocência, da soma desta pureza, enfim, da soma desta intenção pura. Quando há verdadeiras ovelhas, certamente haverá esta condução. Não faltará esta condução, que pode ser representada por um pastor externo. Pastor quer dizer aquele que tem a tarefa de conduzir, por um caminho que ele já deve ter percorrido, senão o que é que você vai conduzir se você ainda não percorreu aquele caminho? Então, aquilo que conduz é apenas algo que já percorreu aquele trecho, Então, que conhece tudo aquilo que pode interferir ali, senão que pastor é este? Quando existe ovelha, existe esta condução, esta experiência já vivida daquele caminho que a ovelha deve percorrer. Então, nunca existe ovelhas sem pastor. E é inútil que haja pastor se não houver ovelhas para serem conduzidas. Então se diz que neste momento, dizem que faltam pastores, que faltam verdadeiros guias, isto é, que estejam na terra cumprindo esta tarefa de conduzir a humanidade. Mas é que isto não é que falte. É que isto já passou para os planos internos. Então, nós podemos não encontrar aqui externamente um pastor, ou um verdadeiro pastor, externamente. Mas não é que isto não exista mais. É que isto passou tudo para os planos internos, porque nós também já evoluímos e temos que estar cada vez mais conscientes nesses planos internos. Então, aqueles que buscam esta condução tenham presente que, nesta época, se busca dentro, não se busca fora. Aqueles que não compreenderam que têm que buscar isto dentro e que insistem em buscar isto fora, estão fadados a se decepcionarem, a se desiludirem, porque não é fora mais que se busca isto. Isto se busca dentro. É ali dentro que deve aparecer isto. Então, a condução das ovelhas, que é uma tarefa dos membros do monastério, a condução destas ovelhas, que é um atributo dentro da consciência monástica, esta condução tem que levar em conta que a luz está dentro de cada um. Então, ninguém vai tomar o lugar desta luz. Ninguém vai guiar ninguém como se fosse o guia interno do indivíduo. O atributo é bem claro nesse sentido. Está implícito que o guia, a guiança, a luz, é para nós todos, inclusive para quem guia, para quem conduz. Existe, acima de tudo isto, acima dessa estrutura, desta vida, acima de todos esses seres, de ovelhas, de pastores, de condução de ovelhas, acima de tudo isto, existe algo maior. Então, isso está implícito. Isso deve estar na consciência, tanto de quem está sendo conduzido, quanto de quem, naquele momento, por ter mais experiência do caminho, conduz ou ajuda o outro a chegar lá. Na consciência destas pessoas, na consciência destes seres, está implícito que existe algo maior, que existe algo acima. E isso que está acima, isso que está disponível para todos, é o mesmo. Então, nós somos todos iguais neste sentido. Então, nós temos que ter presente que existe o guia único sob o qual todos estamos, que isto é uma consciência maior acima desta situação de sermos conduzidos e de conduzir. Não deveria haver nenhuma tentação de nós nos acomodarmos a posição de ovelha, ou de nós nos acomodarmos a esta situação passageira de estar conduzindo alguma ovelha. Porque acima disto tudo está uma meta maior, está uma consciência maior, a qual todos pertencem. Então, mesmo havendo esta condução, mesmo havendo esta colaboração, existe aí dentro uma unidade, existe aí dentro uma igualdade, Porque seria desastroso para a formação de uma ovelha que aquele que a está conduzindo se sentisse maior, se sentisse melhor. Porque para nós passarmos de condutor de ovelhas para ovelhas não custa. Basta dar um passo em falso e se regride para um ponto anterior, para que se refaça o percurso. Então, quando se fala de ovelhas, quando se fala de quem conduz, isto na consciência monástica tem que ser tratado, tem que ser visto com muita pureza, muita simplicidade, muito desapego, porque nós podemos estar conduzindo ovelhas aqui e no mesmo momento certamente estaremos sendo conduzidos por grandes pastores. Estaremos sendo inspirados por energias maiores. Então nós estamos lidando com ovelhas, mas nós também somos ovelhas de consciências maiores. Nós também necessitamos da condução de uma consciência mais ampla do que a nossa. Então, com tudo isto presente, nós podemos ter muita harmonia, muita paz e muita igualdade neste trabalho. A igualdade não quer dizer que estejam todos na mesma posição, nem todos no mesmo nível, porque não está mesmo. Cada um está num nível, cada um tem um grau de percepção, de compreensão, cada um recebe um tipo de tratamento correspondente ao grau de necessidade dele. Então, tudo isto é aceito por qualquer ovelha e por qualquer condutor de ovelha. Então, tudo isto é indiscutível. Mas aí, na energia monástica, nesta possibilidade que nós temos de contatar esta consciência maior, mesmo com todas estas diferenças reais e que existem em muitos planos, principalmente nos planos tridimensionais, mesmo com tudo isto, é possível a igualdade, isto é possível uma compreensão tão grande entre os seres, é possível uma compreensão, ou se quiserem chamar, um amor tão profundo, tão grande, por aquilo que está acima de tudo. O amor não é pelos seres diretamente. O amor é por aquilo que guia tudo, que guia nós todos. Então, se existe isto, começa aí a surgir uma igualdade. E esta igualdade permeia tudo isto, respeita todas essas diferenças e não anula absolutamente essas diferenças, porque isso está na lei evolutiva, isso está no processo evolutivo de cada um. Mas dentro disto tudo, existe esta igualdade ou este amor sabedoria, existe esta coligação entre tudo que desce do alto e que dá esta igualdade, simplificação de tudo, no qual você está reconhecendo a sua posição, você está reconhecendo a posição do outro, que são duas coisas muito reais e que não se misturam. Então você está reconhecendo estas duas coisas, mas aquilo para você é igual. Então a igualdade não tem nada a ver com nivelamento de gente nem de coisas, porque isto é tudo mesmo muito diferente. A igualdade está em você estar igual diante daquilo tudo. Você tem que estar inteiro, totalmente presente. Você tem que estar totalmente doado diante de todos os níveis, de todas as necessidades, de todas as posições e diante de todos os graus de consciência e de compreensão. Cada atributo do monastério vai trazendo esta possibilidade de você estar igual e de tudo isso estar igual, independentemente da aparência. Então, se você chama alguém pelo nome, você está chamando a você mesmo, porque é igual. Então, ele tem um nome, você tem um nome, todos têm um nome, todos têm aquele ponto interno de reconhecimento, onde ele se localiza. Mas tudo isto é igual. Aqui é que está a essência da consciência monástica. E esta essência, se isto floresce, você acaba se percebendo igual também àquilo que está lá em cima. Porque aquilo que está lá em cima é esta igualdade. Então você tem que ser também igual àquilo. Não tem que ser diferente daquilo. Você tem que ser igual ao maior. Você tem que ter este impulso, você tem que ter este desejo, você tem que ter esta aspiração a ser o maior, a ser como este pai de todas as ovelhas, de todos os pastores. Nesta consciência monástica, você aceita o seu lugar, você não se envolve com o lugar do outro, e estando no seu lugar, perfeitamente, sem nenhum tipo de conflito, você está chegando nesta igualdade. Está acontecendo na sua consciência esta igualdade. Porque aquilo que está lá em cima, aquilo que está no alto, acima de tudo isto, é uma unidade. Então, esta igualdade que nós vamos sentindo condiz com a nossa meta, isto condiz com aquele ponto onde teríamos que chegar. Chamar alguém pelo nome, isto é, considerar a essência do indivíduo, considerar aquilo que ele é por dentro, é a única forma de nós o servirmos realmente, sem riscos de desviá-lo daquilo que ele deve ser. Porque, em geral, se tem a ideia de que se deve ajudar uma pessoa naqueles pontos que para nós são pontos positivos, mas para a pessoa pode não ser. Então, este chamar pelo nome evoca em cada um de nós a situação, a posição daquele indivíduo dentro do seu destino maior. Porque conduzir a pastagem é levar o indivíduo a reconhecer também o seu destino maior, e não você ajudá-lo em certos detalhes que aparentemente parece que você está ajudando, mas você o está desviando do seu destino maior. Você está dando uma ajuda que não é ajuda, porque você está levando em conta a parte externa do indivíduo, está levando em conta as circunstâncias passageiras do indivíduo. Então você pode estar dando uma ajuda que o esteja afastando ainda mais da pastagem dele. Então é muito importante estar bem conectado com o próprio ser interior, porque ali, naquela vibração, você vai conhecer o nome do outro, naquele estágio da evolução dele. Porque os nomes mudam, os nomes não são eternos. O nome interno, isto é algo que você reconhece, é uma vibração que você escuta, que você fica conhecendo no indivíduo, que indica o que ele está vivendo naquele momento e o que ele precisa para evoluir. Mas no momento em que ele dá certos passos, no momento em que ele está num outro ponto, o nome dele muda, o nome interno. A situação interior dele muda em termos de nome, porque alguns têm contato com o próprio estado através de um nome. Então nós todos temos este nome humano aqui, que quer dizer bem pouco, quer dizer uma síntese de certas forças, de certas energias, mas que não nem sempre representa a nossa situação interna, nem sempre representa o nosso estágio evolutivo. Porque um nome que nos dão quando nós somos registrados pode ser uma coisa que não corresponde mais no decorrer da vida. Aquele som, o estudo daquele nome pode não representar mais aquilo que nós estamos vivendo numa outra etapa da vida. Então é importante você reconhecer internamente Porque reconhecendo internamente, você está encontrando o indivíduo naquela etapa. Esse nome interno não é único. Este nome interno vai evoluindo de acordo com a etapa do indivíduo. Então você encontra um indivíduo internamente hoje, ali tem um som, ali tem uma vibração, pode haver até um nome mesmo, como este externo. E, de repente, o indivíduo começa a evoluir, a tarefa começa a mudar, as coisas começam a se ampliar e a vibração que você encontra internamente é outra. Então, muda o nome, mudou o nome do indivíduo, isto é, mudou a situação do indivíduo. Então, uma das diferenças entre o nome externo, o nome humano, e o nome interno, é que o nome humano pode deixar de corresponder àquilo que nós nos tornamos. Ao passo que o nome interno, que não é fixo, é sempre um som, uma referência bem atual para o indivíduo. Agora, este nome interno pode representar também patamares da atuação do indivíduo. Então, digamos que você esteja em contato com um determinado patamar de ação de uma hierarquia. Então, naquele patamar, aquilo tem o nome de El Moria. Se você entra em contato com um outro patamar da ação, daquela mesma energia, então ali você encontra o nome de Moria, sem o El. Isso são diferentes patamares. É a mesma energia em diferentes patamares. Se você vai encontrar um outro patamar da ação desta mesma energia, você vai encontrar o nome de Amar. Então você tem El Moria, tem Moria, tem Amar, tem outros nomes que você pode não ter reconhecido. Então, para cada patamar, para cada nuance da ação daquela energia, do trabalho daquela energia, você vai encontrar um nome, isto é, você vai encontrar uma vibração, um ponto de reconhecimento para você se harmonizar com aquilo. Porque estas vibrações, que nós chamamos de nome, estas vibrações que você vai reconhecendo, isto vai incidindo sobre o teu sistema de percepção, sobre o teu sistema energético. Então, se você está em contato com El Moria, isto é um impulso determinado no teu sistema energético. Se você está em contato com Moria, isto é outro impulso, isto é um outro grau, isto é uma outra forma daquilo te atingir, daquilo estar presente. E se você está em contato com Amar, se você já percebeu Amar, ou se percebeu outros patamares desta mesma hierarquia, então aquilo vai te tocar de uma maneira diferente. Aquilo vai te tocar em pontos que você tem que desenvolver. Então você pode estar desenvolvendo naquele momento uma linhagem, então você entra em contato com um nome de uma hierarquia. Se você está desenvolvendo outra linhagem, você pode encontrar aquela mesma hierarquia com outro nome. Ou você pode ter presente vários nomes de uma hierarquia, se você está em contato com diferentes manifestações do trabalho e da tarefa dessas hierarquias. Então, chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem, se isto for vivido, se isto for posto em prática, isto é, se um ser que está nesta consciência monástica põe isto em prática, vive isto, vai ter uma visão de condução das coisas e vai ter uma condição para ser conduzido ou para ser guiado muito mais favorável do que se desconhecer este atributo ou se desconhecer esta lei. Isto é, que cada ser tem a sua luz interna, cada ser tem a sua guiança interna, que não cabe a você guiá-lo, mas cabe a você, nesta etapa, conduzi-lo, ajudá-lo a chegar no seu campo de experiência, e ali cabe a outros preservar esse trabalho. Cabe a outros estar preservando isto, estar defendendo isto de certos ataques, de certas imprecisões, de confusões, de dispersões, enfim, de forças involutivas. E essas linhagens todas no monastério trabalham juntas, trabalham unidas. Então nós teríamos que refletir, teríamos que ver uma outra visão da consciência monástica. E isto certamente vai refletir na forma deste monastério. Mas nós temos isto com um determinado nome e de repente podemos estar descobrindo outro nome. Então a condução nossa neste caminho pode evoluir, pode ir crescendo. Então, se nós temos um nome, isto é, se nós temos uma vibração já definida em um determinado setor, em um determinado patamar da vida, em uma determinada etapa do plano evolutivo, neste nome estão incluídas todas as leis, neste nome estão incluídas todas as energias necessárias para o desenvolvimento da vida nesse setor. Então, um nome é também um concentrado de leis. Um nome é um concentrado de potencial, de tudo aquilo que deve ser realizado através do indivíduo numa determinada etapa. E no nome, na posição dele, naquilo que ele é por dentro, na sua própria vibração, está também o propósito, a razão de tudo aquilo que está sendo feito, de tudo aquilo que está sendo manifestado através dele. Então, se você pronuncia um nome, se você reconhece um nome seu ou de um outro, você, no pronunciar este nome, no estar se relacionando com este nome, você está compreendendo aquilo que é o trabalho dele, aquilo que é a tarefa dele. Então, é muito importante realmente nós estarmos atentos a este nome interno, a esta condição interna do indivíduo. Porque se nós estivermos atentos a isso, nós vamos ajudar para que cada um descubra a sua vibração, a sua energia, a sua tonalidade, o seu movimento naquela etapa. E isto no grupo monástico é muito importante que esteja sendo trabalhado por todos, porque é isto que une, é isto que traz a razão para estarem juntos, para estarem caminhando juntos. Isto é, você procurar ver o outro por dentro, você procurar considerar o outro por dentro, internamente. É isto que une um grupo. Não é você estar se firmando e acentuando coisas externas, coisas que são aglomerados de forças, aglomerados de situações que não são o verdadeiro indivíduo. Mas isto é uma posição interna que cada um deve tomar e que nem sempre é totalmente consciente. Você vai fazendo um encontro com o outro, você vai conhecendo o nome do outro, mas isto nem sempre vem à sua consciência e isto é um trabalho que pode permanecer, que pode desenvolver, que vai surgindo por dentro. Então precisa que nós tenhamos uma intenção de estar nesse trabalho e nesse caminho, e desde que a gente tenha a intenção e esteja aí de uma certa forma, isto já está acontecendo. E pode ser que na sua consciência humana você não saiba o nome de ninguém, não saiba nem o seu, como a maioria não sabe. Mas isto não importa. O que importa é que o nome de um seja conhecido pelo outro em nível de alma. Isto é, que a vibração, que o ser, a essência, tenha sido percebida. Então, isto são níveis de consciência monástica. Isto são patamares de consciência que o monastério oferece, que esta energia oferece para todos. Agora, esse trabalho teria que estar na mente do indivíduo, muito claro, para que a mente se ocupe disto, para que a mente participe desta evolução superior, para que a mente acompanhe estes passos evolutivos. Porque se a mente acompanhar isto, se a mente começar a se ocupar disto, se a mente se dedicar a isto, vai acontecendo uma purificação mental no indivíduo. E a mente vai sendo preservada de se ocupar de coisas que são o contrário da evolução superior, que são o oposto de uma evolução acima da evolução natural, que é aquilo que o monastério propõe e que a consciência monástica traz para todos, indistintamente. É só uma questão de nós reconhecermos a presença desta consciência. Chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem, isto depende muito do amor. Isto depende muito da energia do amor e depende muito também da devoção que nós colocamos nesse trabalho, da devoção que nós colocamos diante desta única força, deste único Pai, ou desta unidade que está sobre toda esta diversidade que é a nossa vida tridimensional. Mas que a energia monástica tem toda a condição para unificar e para aprofundar.